Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Senhores, está começando o Gabriela Esportiva desta sexta-feira, 6h10. Vamos às manchetes de hoje. Com retornos importantes em transição física, a Bahia realiza treino no CT Evaristo de Macedo. Brasil supera Paraguai nos pênaltis e avança para as oitavas de final do Sub-17 no Catar. Presidente do Vitória fala sobre o futuro de Jair Ventura no clube. STJD marca julgamento e Vitor Roque pode ficar de fora contra o Vitória. Destaque da Série A, Reinaldo não garante permanência no Mirassol. Arthur Elias convoca a seleção para os últimos amistosos do ano na Europa. Presidente de clube brasileiro detona resultado do julgamento de Bruno Henrique. Para falar a verdade, não teve punição. E mais as notícias da seleção brasileira agora no Gabriela Esportiva, 6h12.
Gabriela Esportiva.
Começando o Gabriela Esportiva desta sexta-feira, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. A seleção brasileira encerrou hoje a preparação para enfrentar Senegal em amistoso, que acontece amanhã, à 1h, né? O último treino, Café, foi realizado no estádio do Arsenal, que será palco da partida lá em Londres, na Inglaterra.
Muito bem, Zé Maria. A gente começa falando mesmo da seleção brasileira, né? Vamos falar aí da escalação de Ancelotti. Ancelotti brinca sobre trabalhar de vez em quando e quer a seleção forte na defesa. Ele diz que é fundamental. O treinador está prestes a completar 6 meses no comando do Brasil, né, Zé? E fala sobre a rotina diferente, né, que estava acostumado. Com Militão de lateral, italiano faz paralelo aí com a estrutura da seleção de 1994, Zé Maria. É isso mesmo? Você percebeu isso ou não?
Não, eu entendi que a escalação do Éder Militão na lateral direita, ele definiu como o Militão vai jogar como um autêntico lateral, um autêntico ala pelo lado direito do sistema defensivo do Brasil. Isso fica muito evidente que o esquema tático do Carlo Ancelotti será o 4-2-4 para esse jogo de amanhã. A escalação do Brasil foi esboçada ao longo da semana. A principal novidade, repito, foi a escalação de Éder Militão como lateral direito em busca, segundo o Ancelotti, de maior solidez defensiva. Se nenhum imprevisto acontecer, a equipe já está definida. Ederson será o goleiro amanhã. A linha de quatro: Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro. Os dois do meio: Casemiro e Bruno Guimarães. E os quatro atacantes: Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo. Eu gostei da escalação. Desde o primeiro momento, desde o início da era Ancelotti, quando ele utilizou esse esquema 4-2-4, a equipe fica uma equipe mais forte, com muita gente povoando ali o meio-campo e também com o aparecimento aí de quatro atacantes, né? Estevão fazendo o comando, mesmo sendo canhoto, mas jogando pelo lado direito do campo, entendeu? É a nossa maior esperança, porque é o momento do ex-atacante do Palmeiras, é um momento muito interessante. Eu acho que o jogo de amanhã serve mais uma vez como um aprendizado, né? Vamos ver como vai se comportar a seleção brasileira, com Éder Militão, que é um zagueiro de ofício, né? Mas que jogou com esse mesmo Ancelotti durante muito tempo nessa posição de lateral direita. Então, não vejo nenhuma dificuldade de que ele possa amanhã se apresentar nessa posição com competência e, quem sabe, de repente, esse time aí já ser um time base para a Copa do Mundo do ano que vem.
Muito bem, Zé Maria. O Júlio César está chegando agora, né? Opa, o trem atrasou aí, né, Júlio? Um abraço para você, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes. Esse horário de 5:30 diante da tarde, o trânsito é complicado aqui na Avenida Itabuna, é complicado na cidade, em várias partes da cidade.
Muito bem. Júlio César, o juiz Augusto Barreto Fonseca, da 8ª Vara Criminal de Belo Horizonte, rejeitou a queixa-crime apresentada pela presidente do Palmeiras, a Leila Pinheiro, contra a Leila Pereira. A Leila Pinheiro é a cantora, a Leila Pereira, contra o atacante do Atlético Mineiro, Dudu, né? A decisão foi publicada nesta sexta-feira, né? A Leila Pereira apresentou uma queixa-crime após o jogador rebater declarações da dirigente em rede social com a seguinte postagem. Não sei se vocês lembram, não, abre aspas aí. O caminhão estava passando e mandaram eu sair pelas portas do fundo, SIC, né? Aí do jeito que ele colocou. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pinheiro, né? Disse ele. E aí, por isso, ela acabou fazendo uma queixa-crime contra o Dudu. Na sentença, o juiz da 8ª Vara de BH ressaltou que se tratou de mútua provocação, né? Ele foi provocado e ele respondeu à provocação.
Respondeu à altura.
É.
Eu também não vi, não consegui enxergar como uma queixa-crime, como ofensa à imagem da Leila, entendeu? Mesmo porque a saída do Dudu não foi legal, né?
Foi conturbada, né?
Foi conturbada e, no meu entendimento, o Palmeiras jogou muito duro com o atacante. O atacante tinha contrato em vigor. Então a gente percebe que é um fogo amigo, né? Esse esquema aí, esse episódio entre Dudu e a Leila Pereira, a tendência é arquivar essa queixa-crime aí, viu, Café?
Muito bem. Nós temos aqui o resultado das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026 para as equipes europeias, né? Tivemos ontem a rodada de número 9, né? Tivemos ontem Noruega vencendo a Estônia por 4-1, né? Também a Hungria vencendo a Armênia por 1-0, a Azerbaijão perdeu para a Islândia por 2-1, a Inglaterra venceu a Sérvia, né, por 2-0, a Moldávia perdeu para a Itália venceu por 2-1, a Irlanda venceu a seleção do Cristiano Ronaldo, seleção de Portugal, por 2-0, né? Ontem também a França goleou a Ucrânia por 4-0, né? A Albânia venceu a Andorra por 1-0, né? Hoje está acontecendo jogos, já tem resultado aqui da Finlândia, que perdeu para a Malta por 1-0, Croácia venceu Ilhas Faroé por 3-1, e está acontecendo jogos aí de Iugoslávia contra a Irlanda do Norte, Luxemburgo contra a Alemanha vai vencendo por 2-0, e outros jogos que daqui a pouco a gente fala o resultado, né? Vamos falar com o Júlio César agora, que acabou de chegar, né? Estava um pouco cansado, né, Júlio? Mas agora já recuperou aí o fôlego. Júlio César, a decisão do STJD de trocar a suspensão de 12 jogos de Bruno Henrique por uma multa revoltou aí o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, né? O dirigente responsável pela denúncia de esquema de apostas que resultou na operação penalidade máxima, vê o resultado final do julgamento do atacante do Flamengo como um caso de impunidade. O STJD, só para lembrar, puniu inicialmente Bruno Henrique, né, por infração no artigo 243A, né, atuar de forma contrária à ética desportiva. Não, Júlio, é sério. Isso aqui é sério. A primeira instância, né? Entretanto, o pleno no tribunal acatou a sugestão aí da defesa do Flamengo, que optou apenas por infração no artigo 191, descumprimento de regulamento de competição. Né? Descumprimento de regulamento de competição foi o que o tribunal entendeu, né? Por dar informação privilegiada a apostadores. Afinal, ele avisa o irmão, né, que receberia cartão amarelo contra o Santos no Brasileirão de 2023. Se ele estivesse fazendo uma coisa assim, eu quero sair de campo, eu vou provocar para sair, e ninguém fosse beneficiado com isso, não fosse esquema de jogo, né? Tudo bem, a gente até entendia, né? Mas alguém se beneficiou com esse cartão amarelo que ele levou. Eu te pergunto. Isso
foi alguém, não. Membros da família, o irmão.
Sim.
E outras pessoas que apostaram, né?
Você acha...
apostaram nessa informação privilegiada.
Exato. Você acha que isso é relevante, Júlio?
Rapaz, esse presidente do Vila Nova, que está indignado. Rapaz, o que ele tem que entender? Que foi julgado, certo? Agora,
não,
se
entendeu,
a justiça entendeu. Não, ele está.
Ele foi o principal denunciante.
Sim, mas
do
o que.
Início ele, das ele apostas. Fez.
Mas a matéria não fala sobre o denunciante. É. Fala que ele está indignado porque o resultado não foi o que ele queria.
Não, ele denunciou. Ele fez.
Sim, meu filho, mas o resultado não foi o que ele queria.
Não, o resultado.
Por
não
isso
foi
que ele está indignado.
Queria, não. O resultado não foi o que a sociedade esportiva.
Exatamente.
Queria.
Pronto, mas a matéria que eu entendi foi essa. Ele foi denunciante, foi, ponto, beleza. Mas ele queria um resultado de punição em termos de afastamento do jogador.
Sim.
E isso não aconteceu, é por isso que ele está indignado.
É porque o juiz, né? o tribunal, Júnior, acatou a sugestão da defesa do Flamengo. A defesa do Flamengo falou, não, bota uma multa aí que a gente paga.
Pois é, agora... Se a justiça...
Mas desde quando eu vou ser julgado e eu vou falar, meu advogado vai sugerir para o juiz a minha punição, Júlio?
Ô, Tony, esse é o papel do advogado.
Hein? Não, não, não. O papel
o advogado está defendendo o cliente.
O papel do advogado...
Ele tem que ter várias, Júlio, várias vertentes para defender o cliente dele.
O papel do advogado é me defender. A decisão do juiz é decisão única dele. O juiz não pode seguir decisão de advogados. Só isso.
Você já ouviu dizer um ditado popular que diz que cabeça de juiz e bunda de neném, você não sabe que hora, que hora sai?
Isso, essa aberração.
A verdade é essa, rapaz.
Essa aberração jurídica acabou abrindo um precedente muito perigoso. E se houver um caso parecido ou igual?
Não.
No país.
Aqui, ó. Para o Hugo, que fez a denúncia, né? O denunciante, o caso do jogador rubro-negro, tem comparação com punições mais duras aos jogadores envolvidos nas investigações da Operação Penalidade Máxima em 2022, né? Teve outros jogadores. Você até lembrou alguns jogadores.
Aleph Manga, quase dois anos, eu acho.
Uhum.
Foi punido e teve multa aí de R$60 mil. Esse julgamento de Bruno Henrique, isso não aconteceu, isso ficou muito feio.
Se a defesa de Bruno
corte,
Henrique.
Entendeu? Foi uma coisa, Júlio, foi um assinte. A realidade é essa, vamos cair na real, gente. Não é porque ele é um jogador que tem salários, né, de R$2 milhões que pode se dar o luxo, porque na realidade ele cometeu um crime. Ele passou por informações privilegiadas que ninguém tinha. Né, para um familiar, e esses familiares apostaram dinheiro. Né? Essa denúncia aí foi das próprias casas de apostas, entendeu, Café? Que fizeram as denúncias porque sentiram que o esquema foi viciado. Essa é a realidade. Mas como ele é uma estrela do Flamengo e do futebol nacional, entendeu? Veio essa situação que coloca em xeque, né, a corte. Esse tribunal, para mim, ficou desmoralizado a partir de então.
Muito bem, 6h24.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, o lateral esquerdo Reinaldo não garante que vai seguir no Mirassol para 2026. Mesmo com a renovação automática no contrato, né? É, de acordo com o jogador, caso tenha oportunidade melhor, ele irá avaliar a possibilidade de ser transferido para outro clube, Zé. Né? Ele disse que vai definir aí depois, né, que o que vai acontecer no final do campeonato, e aí ele vai ver se fecha contrato com outras equipes. Mas Reinaldo já tem uma
idadezinha. Mas ele tá corretíssimo. É. Primeiro, um jogador já de uma idade já avançada.
Sim, sim.
Né? Ficou muito tempo jogando no São Paulo. Foi jogar no Mirassol renunciando, porque o salário dele é um salário menor no Mirassol do que ele ganhava no time do São Paulo. Então, um jogador valorizado, lateral esquerdo, é o melhor do campeonato da Série A, é artilheiro, imagine, é artilheiro, está brigando pela artilharia do campeonato brasileiro da Série A. Então ele não pode renovar, ele tem que esperar as ofertas, porque em final de carreira ele precisa compensar esse bom momento do Reinaldo no Mirassol.
Beleza, caiu pro Júlio mais um aqui, ó. 6h26.
Gabriela Esportiva.
Júlio, o atacante Vitor Roque do Palmeiras será julgado na próxima segunda-feira, né? Pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e pode ficar de fora da partida contra o Vitória na quarta, 19, né? Às 19h30, horário de Brasília, no Allianz Parque. De acordo com o Colegiado Brasileiro de Justiça Desportiva, o atleta pode ser punido com 5 a 10 jogos de suspensão. A denúncia está baseada no artigo 243, né, do CBJD, que trata de ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado à raça, cor, sexo, origem, condições de pessoas idosas ou portadoras de deficiência. O episódio aconteceu, Júlio, no clássico contra o São Paulo, disputado no dia 5 de outubro de 2025.
Eu duvido o juiz aí punir ele com jogos. 10 jogos, 5 jogos, não pune. Tia Leila vai pra cima. Infelizmente a justiça do nosso país, seja ela a justiça comum ou seja a justiça desportiva, todas elas são falhas. Entendeu? Todas elas são falhas. E como empilha de quem tem poder no Brasil. Quem tem poder, que o poder do Brasil chama dinheiro, aí a justiça recua. Né? Tá vendo, viu o caso de Bruno Henrique? Talvez se fosse um time pequeno defendendo seu jogador, o jogador tinha se lascado.
Agora
aí vem um time gigantesco como o Flamengo hoje, né? A própria justiça poderia, para poder botar moral na coisa, poderia punir,
nada.
Poderia?
Não duvido nada, não será então surpresa nenhuma se o Vitor Roque não receber punição em jogos e receber uma punição a exemplo financeira, a exemplo do Bruno Henrique.
É o que eu disse aqui, entendeu? Porque a Leila agora vai apelar.
Você acha, Zé, que vai haver uma redução de pena? A punição será de 5 a 10 jogos que ele pode pegar aí de punição. Aí ele já não vai atuar no jogo contra o Vitória. Você acha que ele pode essa pena pode ser diminuída, reduzida?
Eu acho que sim.
É?
Eu acho que sim, porque abriu agora um excedente perigoso, né? E a punição do Bruno Henrique foi outro dia.
Foi ontem, quinta-feira.
Né? É o mesmo tribunal. A pauta é no mesmo tribunal.
E a Leila já vinha reclamando porque estava demorando, que tinha adiado, não sei o que, é do Bruno
Você
Henrique.
Você tem dúvidas de
agora
de que não será servida uma grande pizza, entendeu? Nas cores do time do Palmeiras?
Margarita, né? Que tem as folhinhas verdes.
A pizza já foi servida e já comeram de hoje.
6h28.
Gabriela Esportiva.
6h28, Zé Maria, o técnico Jair Ventura deve permanecer no Vitória para a próxima temporada, independente do que aconteça no final do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Fábio Mota, em entrevista à imprensa da Bahia, né? O Jair Ventura chegou ao clube no recorte final da Série A. Ele comandou a equipe em 9 partidas, com 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Nesse período, o Vitória somou 13 pontos, desempenho que colocaria a equipe na 13ª colocação, considerando aí apenas os jogos sob o comando do treinador, né? O Jair Ventura, tirou o Vitória lá da área perigosa, daquela área da degola, né?
Discurso, Café, é o discurso de momento. E não poderia ser diferente. O Vitória está aí correndo risco de rebaixamento. Como é que Fábio pode chegar agora e dar... Ele tem que elevar a moral do comandante lá, do seu treinador. Mas duvido que o Vitória seja rebaixada e ele continue na área técnica do time do Vitória. Há um outro detalhe também. Fábio não pode, nesse momento, falar como presidente do futuro, porque o Vitória vai ter um processo de eleição, né? E a oposição do próprio Vitória uniu forças. Todas as oposições que existem dentro do Vitória hoje encaminham com a bandeira da candidatura do Marconi Amaral. Então, primeiro tem que esperar a eleição. Se a eleição, se o Fábio Mota vencer a eleição, aí sim. Mas eu acho que o discurso dele é de momento, que ele não vai, nesse momento, criar um ambiente ruim, quebrar uma motivação existente com o grupo dele, né, Júlio? Então, o discurso tem que colocar o treinador, o professor lá no pedestal mesmo, porque...
A remuneração é boa, Zé?
É, pra a realidade do...
Futebol baiano.
Do tamanho do treinador, é, sim.
Não, eu tô falando da remuneração do presidente do Vitória.
Ah, o Vitória hoje eu não sei, é algo em torno de 60, 80 mil reais. É, oficialmente eu não sei.
Sem o roubo deve ser isso aí.
Esse Júlio César. Oh, 6 e 3.
Eu só conheço um presidente que foi presidente de clube e não roubou. E quando saiu devendo cartão de crédito, saiu devendo. Até hoje tá aí, coitado. Só conheço um.
É.
Não vou falar o nome
fala
dele.
Fala o nome não. Dele, não.
Fala ou não fala?
Fala não.
Falo?
Fala não.
Fala?
Fala não. Fala não, deixa quieto. 6h31.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h31, Júlio César, o Bahia encerrou na manhã desta sexta-feira a terceira atividade da semana no CT Evaristo de Macedo, dando sequência à preparação para a reta final do Campeonato Brasileiro. Sobre o comando de Rogério Ceni, o elenco tricolor realizou um treinamento dividido em 3 etapas, com foco em ajustes estáticos, transições ofensivas e situações de enfrentamento, de olho especialmente aí no duelo contra o Fortaleza, marcado para a próxima quinta-feira, Júlio.
É, Rogério Ceni tá aí trabalhando forte para ajustar o Bahia, né? O Bahia que ainda continua com desfalques e precisa manter o ritmo de conquista de pontos para poder segurar de uma vez por todas essa vaga na fase de grupos da Libertadores, né, que hoje é o grande objetivo do Bahia, né? Agora, só não pode treinar, preparar e chegar diante do Fortaleza e da Caruara, né? O Fortaleza é um time que vem atravessando um momento ruim na competição e o Bahia tem muito mais time do que o Fortaleza. Independente seja de onde seja o jogo, se for em Salvador, se for lá em Fortaleza, né, o Bahia tem condições de entrar em campo, né, estando bem nesse dia, nessa tarde ou nessa noite, e de vencer a partida. Só entrar focado, sabendo o que quer, que eu tenho certeza que o Bahia conseguirá aí pontuar para poder se confirmar de vez aí nessa vaga da Libertadores na fase de grupo.
6h33.
Gabriela Esportiva.
Maria, a seleção brasileira está nas oitavas de final do Mundial Sub-17, em duelo válido pela 17ª, pelo 16avos, né, de final, né, nesta sexta-feira. No Catar, o Brasil venceu o Paraguai nos pênaltis após empate sem gols, né, no tempo normal, e garantiu a vaga para a próxima fase da competição. A equipe comandada por Dudu teve uma missão difícil desde os 7 minutos do primeiro tempo, quando o zagueirão Vitão, né, foi expulso por acertar uma cotovelada em um adversário. Mesmo com o jogador a menos, o time brasileiro criou as melhores oportunidades durante grande parte do confronto, José.
É, conseguiu passar, conseguiu se classificar, mas não foi fácil, não. Né? Já ficou aí evidente nessa seleção sub-17 algo muito positivo, né? Com menos um, conseguiu empatar o jogo, levou para as penalidades. e avançou na competição, entendeu? Vamos ver. Agora, muito diferente do começo, né? O começo foi avassalador. Foi um começo muito forte. É, nos mostrava uma seleção que parecia, né? Que dava sinais de que iria dar show nesse Mundial Sub-17. Mas, por exemplo, já diante do Catar, a equipe teve dificuldade de comportamento, né? Perdeu um atleta, mas ainda assim se superou, conseguiu empatar e avançou nas penalidades.
Muito bem, a gente vai faturar agora com essa última notícia. 3 policiais militares foram condenados aí à prisão na última quarta-feira, dia 12, por roubar torcedores do Vitória no bairro do Barbalho, em Salvador. O crime aconteceu durante uma abordagem... aí no dia 1º de fevereiro deste ano, né? A decisão foi tomada após denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado da Bahia por meio da promotora de justiça militar da capital. Somadas as penas dos agentes, chegam a quase 30 anos.
É porque... Eu já sabia que ia chegar essa época do poste mijar no cachorro.
O sargento Joseval Silva Santos foi condenado a 12 anos, 2 meses e 6 dias de prisão. O sargento Pedro Fabiano Soares Batista a 9 anos, 8 meses e 6 dias. E o soldado Carlos Geraldo de Jesus Almeida Júnior a 6 anos, 7 meses e 16 dias. Esse último em regime semiaberto. Todos também perderam o cargo de policial.
Policial roubar o torcedor. Agora eu lhe pergunto, roubar o que desse torcedor?
6h36, a gente volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Cristiano Ronaldo, atacante do Al Nassr, né? A lenda da seleção de Portugal está a 47 tentos de alcançar a marca do 1000º gol, né? E em entrevista coletiva ele concedida aí nesta quarta-feira, o craque falou sobre a possibilidade da marca ser alcançada no final da Copa do Mundo de 2026. Será que ele consegue fazer mais esses 47 gols, Júlio?
Rapaz, como ele planeja jogar mais daqui mais 2 anos ainda, que ele dá 41. Uhum. E ele já deu entrevista que planeja jogar até 43 anos, daqui mais 2 anos, eu acho que ele até ultrapassa a marca dos 47 gols. Ele consegue marcar mais, né? Ele é, como eu falei, é um cara que se cuida, é um cara que machuca pouco, né? Sempre... Está marcando gols, seja pela seleção em Portugal ou seja pelo seu time, agora, o Al Nassr.
A Copa do Mundo já é para o ano. Ele alcançar essa marca na Copa do Mundo, eu acho muito difícil.
Não.
Né?
Ele vai precisar de uma temporada inteira.
Estamos falando de quê? De 47 gols, né? É, muito embora seja para ele, que é um atleta que se cuida, né, Júlio? É, não seja tarefa impossível, não.
Eu acho que ele em um ano não consegue isso aí.
Esses 47.
Eu acho que se realmente ele for jogar os 2 anos, ele consegue em 2 anos 47.
Na verdade, ele quer o quê? Alcançar a marca de Pelé?
Ele quer fazer 1000 gols, né?
Não, ele quer.
Não é alcançar a marca de Pelé.
Um sonho, uma ambição.
É alcançar uma marca de 1000 gols, porque eu vou dizer a você, não é todo mundo que alcança uma marca dessa.
Pelé passou, ó. Eu não tenho, na minha cabeça não lembro, mas foram mais de 1000. Aí o pessoal
falou que Romário tem 1000, né?
Mas Romário jogou até os 41, né? 41 para 42.
Mas falaram que até os gols de baba Romário botou na sombra.
Tudo maravilha mesmo. Tudo maravilha. Jogou até outro dia aí, profissionalmente, para poder atingir os 1000 gols.
Uhum.
Entendeu? Rodou um bocado de timezinho pequeno aí e tal. E segundo ele, né, atingiu, né?
Muito bem, gente.
Quem tinha esse sonho aqui em Deus era Ricardo Raff, né? Mas tá longe de chegar nos 50.
6h48.
Gabriela Esportiva. Um
abraço pro meu amigo Rai, Dadinho, toda essa galera bacana. Meu amigo, o rapaz lá da Van, né? Carlinhos da Van, meu amigo Carlinhos da Van, Carlinhos do Táxi, um abraço pra você aí no Fátima, tá? E meu amigo Carlinhos, né? Lá no Califórnia, Carlinhos do Táxi, um abraço pra você também, tá? Ô Zé, o Flamengo tem 12 desfalques confirmados para o jogo contra o Sport, neste sábado, às 18h30, horário de Brasília, na Arena Pernambuco, né? 7 jogadores estão com as suas seleções e 5 estão no departamento médico, o que obriga aí Felipe Luiz a fazer muitas mudanças no time titular, Zé Maria.
Mas o adversário tem... O adversário não tem uma intensidade alta, não. O adversário já está virtualmente rebaixado para a Série B, para a segunda divisão, entendeu? E eu acredito que o Flamengo vai vencer, mesmo utilizando uma equipe alternativa. Está degustando alguma coisa aí. Parabéns aí para Fredão, nosso amigo Fredão, que está
Fredão. Na França. Paulicéia, né? Está na França, tá jantando aos pés da Torre Eiffel. O cara é bom. Muito bem, Fredão. Pois é, você acha que o Flamengo, mesmo com o time alternativo,
acho que ganha.
O esporte também está na situação difícil, né?
Se o Flamengo utilizasse o time sub-23, Café, eu não teria dúvida de que o Flamengo teria até condições também de vencer o Sport. Não vai perder ponto para uma equipe que já está na segunda divisão do ano que vem.
Muito bem, Zé Maria, 6h50.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
6h50, Júlio César, Flaco Lopes, jogou apenas os minutos finais da vitória da Argentina sobre a Angola por 2-0. Em amistoso disputado nesta sexta-feira no país africano. O jogador agora prepara-se para voltar ao Brasil e tentar reforçar o Palmeiras no clássico contra o Santos, Júlio.
A tia Leila vai mandar o avião dela particular, né? Para pegar os jogadores do Palmeiras. Vem o Vitor Roque, vem o Flaco. De quebra ela vai dar uma carona também ao jogador do Bahia, Luciano Juba. Só, como diz Zé Maria, só não vem ninguém do Malvadão, porque ela tá meio chateada com o Malvadão. Aí, mas só que o Malvadão, ela esqueceu que o Malvadão não tem dinheiro, ou não tem avião particular como ela tem, mas o Malvadão hoje tem dinheiro, tá bem de bolso. Os jogadores vão vir de voo fretado.
A Leila, de quando em vez, né, ou de vez em quando, ela cria situações antipáticas, mas a gente tem que entender. Porque não é tarefa fácil, né? Uma mulher exercer uma função no futebol, porque é um futebol, entendeu? Um espaço tradicionalmente...
Para homens, né?
Para homens, entendeu? Ela é muito cutucada, entendeu? A presença dela...
Mas ela provoca também, Zé. Ela é cutucada porque ela provoca. Ela provoca
também. Ela protege muito a equipe dela, ela dá privilégios à equipe dela. E ela faz questão de dizer... Esse avião é meu, viaja para servir ao Palmeiras, mas o Palmeiras não gasta um real, entendeu? Ela é quem banca essas viagens. Quando o avião não está em viagens da Leila, entendeu? Ela aluga a aeronave para vários clubes do futebol da Série A, da Série B também, entendeu? Isso já aconteceu esse ano. Mas incomoda a posição dela, a gente precisa entender. Ela, como presidente... Olha, ela tem feito um trabalho que há muito tempo a gente não enxergava no futebol nacional. Então tem que dar os louvores à Leila, porque ela não é uma dirigente, ela não come calado nada não, Júlio. Ela vai para o afrontamento, né? E está sempre defendendo o clube e a paixão dela. Espero que um dia ela tenha uma... paixonite também pelo Vasco. O Vasco tá precisando.
Tá próximo, né?
De uma mulher, entendeu? Pra chegar lá com o estilo dela. Ali, né? Com o estilo dela.
Ela vai chegar lá, eu tô dizendo a vocês que ela vai chegar lá. O Bacalhau tá precisando de jogo de salzinho nele. E ela vai jogar esse sal no bacalhau. Não,
ela jogou o sal, ela tá faltando o azeite, né? E o azeite e a batata.
Daqui o azeite vai chegar.
Daqui
vai
a pouco
chegar.
Ela joga 6h53.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Palmeiras terá uma equipe repleta de desfalques para enfrentar o Santos no próximo sábado, né, em confronto decisivo na briga pelo título do Brasileirão. Do outro lado, tentando escapar do rebaixamento, o Santos deve ir com força máxima e ainda pode contar com um ingrediente especial, né, a presença do Neymar. Né?
E aí, esse ingrediente aí já deixou de ser especial há muito
não
tempo.
Não faz isso, não.
Já deixou, Tony.
Não desmereça a qualidade do profissional.
Nos últimos 2 anos, Neymar não ajudou ninguém dentro de campo. Os times que ele passou.
Esse azeite,
o da Arábia.
Esse azeite aí já não tem.
Esse azeite já não é mais virgem, não, não, rapaz. Ele já é misturado com óleo. Com óleo com já.
Óleos compostos.
Composto. Né? Até é um pouquinho de dendê que já fritaram a cara. Já botaram dentro do azeite. Neymar não ajudou o time da Arábia a ir para lugar nenhum. Até porque ele machucou, ficou mais de um ano machucado se tratando.
Se ele não jogar, eu até acredito, entendeu? Que será um Santos lutador.
Ele veio pro Brasil, tá ajudando o Santos em quê? Desde quando o Neymar chegou, o Santos, no Brasileirão, por exemplo, só andou ali perto da zona do rebaixamento, né? Então o Neymar vai ajudar. A presença de Neymar, eu acho até que prejudica o Santos, porque, como o Zé Maria falou, no futebol existe uma ciumeira desgraçada. E ciúme de homem é pior do que ciúme de mulher. Eu me lembro que, quando o Zé Maria era presidente do Colo-Colo, em 2010... Zé Maria fez uma parceria com o São Paulo e trouxe 5 jogadores do São Paulo. E esse jogador. Aí, você sabe onde é que esses jogadores foram morar? Você lembra? Ele nem lembra. Esses jogadores foram morar no Opaba.
Você tá insinuando o quê? Que eu tô caduco?
Não.
Entendeu?
Você tem memória de elefante.
De 15 anos atrás.
Pois é. Então, esses jogadores. Porque na época. Não sei se foi o prefeito Nilton Lima, não sei.
Existe uma parceria com a rede hoteleira.
Porque estava muita gente devendo.
Exatamente.
E isso aí para descontar nos impostos que já estavam, né?
Aí teve
jogadores de fora do Colo-Colo.
Colocar alguns atletas.
Alguns foram distribuídos em algumas pousadas e hotéis. E esses 5 que vieram do São Paulo foram morar no Opaba, meu irmão.
Agora,
mas a galera que estava na casa do Arthur, na casa do...
Eu só quero que você esclareça uma coisa. Entendeu? Não foi só os atletas de São Paulo. Tivemos vários atletas, entendeu?
Não, pois é,
espalhados
que foram
na rede hoteleira da cidade. Os que foram para
a casa do
Opaba, praia e hotel, foram os 5 jogadores do São Paulo.
Do São Paulo, mas o que eu quero dizer é que naquela época, talvez eu acho que o jogador não demonstrou para você e tal, mas eu, como repórter, sempre fui um repórter que sempre me infiltrei bem num grupo de jogadores, sempre fiz amizade.
Você então... sempre foi fofoqueiro, assim,
é.
Tô ligado.
E aí o jogador comentava, pô, o cara morando no Opaba e o outro na casa do atleta, entendeu? Então o jogador fica com ciúme, isso é normal,
natural.
Aí Neymar ganhando não sei quantos milhões no Santos, chega no treino de helicóptero, os outros lá, coitado, dando murro e ponta de faca, e Neymar ainda dentro de campo quer dar briga, quer reclamar os caras, quer... Não, aí não
esse,
vai não.
Esse duelo com o Santos acontece amanhã, viu?
Uhum.
Às 9 da noite, na Baixada Santista. E o Palmeiras tem problemas com os convocados: Gustavo Gomes, Ramon Souza, Facundo Torres, Emiliano Martinez, Piquerez, o próprio Vitor Roque. E tem 2 jogadores, além dessa turma toda aí, tem 2 jogadores suspensos: Alan e Andrés Pereira. Eu diria que são jogadores com staff aí de titulares da principal equipe do Palmeiras, entendeu? Se o Santos não conseguir tirar proveito desse enfraquecimento, porque mesmo que ela faça o repatriamento, né, de todos esses atletas, Júlio, certamente
fora.
Ninguém aí vai jogar 90 minutos.
Ah,
não,
não
tem
vai,
como.
Não, vai,
não
vai
tem
entrar
como,
no segundo tempo.
Porque
né?
Tem jogadores aí, o próprio Flaco Lopes joga amanhã. Hoje, já jogou hoje, às 13 horas, em Angola, no amistoso que teve entre Angola e Argentina, aconteceu hoje, no país africano. Então, imagina, o jogador vem dentro de um voo da Europa para aqui, né? E de repente já joga à noite em Santos, não é brincadeira, não.
Não, mas esses jogadores, eles vão vir pro jogo do Vitória, né não?
Pois é, não, mas alguém... Certamente, se houve essa ação de busca imediata, é porque alguns serão utilizados amanhã. Palmeiras não vai. Júlio, Palmeiras não pode perder essa oportunidade, aquele vacilo do Flamengo. O Palmeiras não pode criar um novo vacilo. Um novo vacilo a uma altura dessa do campeonato significa colocar a taça no colo do Flamengo.
Até porque o Flamengo amanhã mesmo pega o Sport.
Pega o Sport. Né?
Então,
pega o Sport. O Sport não tem desfalque nenhum. Não tem... Segundo a...
O Sport não existe, nem com time titular e muito menos com time reserva, rapaz. É uma galinha morta.
Faça isso, não.
Mojo, pelo amor de Deus, olha, desde o início do campeonato, entendeu? Já jogou quantas vezes? 33 vezes? Ganhou dois jogos.
E se ganhar do Flamengo amanhã?
Não vou, eu não acredito. Se o Flamengo fizer isso, ele está renunciando ele está renunciando uma conquista de um campeonato brasileiro.
E se a mala branca descer lá em Recife?
Não, mala branca não. Eu não acredito em mala branca não, porque aí é você perder dinheiro. Por exemplo, Leila não teria coragem de mandar mala branca lá. Ela sabendo que o Sport é um time fragilizado e que, teoricamente, não tem condições de ganhar do Flamengo. Isso, teoricamente. É lógico que na hora que a bola rolar, a questão é outra.
Time grande entendeu? Não utiliza mala branca, não.
Tem a diferença também.
Time grande aumenta a gratificação pela conquista.
Tem a diferença porque vitórias. O Palmeiras tem uma vitória a mais, né?
Uma vitória a mais, exatamente. Mas não pode perder essa vantagem. Se perder essa vantagem, é inverter a situação.
Por exemplo, se ele perder para o Santos amanhã e o Flamengo vencer o Sport, ele já iguala.
Pois é.
O número de vitórias. Aí agora vai pro pau até a última rodada. Entendeu?
Aí já entra uma outra história.
Gols marcados.
Saldo de gols.
Gols marcados. Só que o saldo de gol, o Flamengo tem mais. O Flamengo tem 64.
Pois
é. O
saldo de gols é o segundo. Primeiro é o número de vitórias, depois o saldo de gols.
Exatamente.
O Flamengo perdendo essa oportunidade, não vai perder, Júlio. Essa oportunidade é uma responsabilidade muito grande, ainda mais com a qualidade que o time malvadão tem.
Eu tomara que...
7 horas.
Gabriela Esportiva.
7 horas, Zé Maria. Tem alguma novidade do Intermunicipal?
Júlio, é quem acompanha, é o setorista do Campeonato do
Barcelona,
Intermunicipal.
Barcelona está se preparando aí?
A
tem
gente
novidade
sabe
do Barcelona?
Que são... Só um minutinho, deixa primeiro a gente finalizar o Intermunicipal. Você está com muita pressa?
Já está terminando o programa. Tem a Voz do Brasil, tem hora para começar. Vamos lá. Adiante, seu lado.
São três clubes do Recôncavo da Bahia e um clube do Sul da Bahia, Júlio, Quaraci.
Bom, Intermunicipal, domingo, né?
Domingo.
Nós vamos ter a semifinal entre Santo Amaro e Castro Alves.
Primeiro jogo em Santo Amaro.
O árbitro dessa partida é o Emerson Ricardo, de Salvador.
Árbitro de campeonato.
E vamos ter Cachoeira e Quaraci.
Cachoeira.
Árbitro dessa partida.
Primeiro jogo em Cachoeira, né?
O árbitro dessa partida aí é Ezequiel Souza Costa.
Também árbitro de ponta do Campeonato Baianão. Agora só lembrando. O próximo adversário de Quaraci é uma seleção que tem o maior número de conquistas da história do Intermunicipal. Oito títulos.
Oito, né?
Ao lado de Itabuna. Só que Itabuna conquistou esses títulos todos na década de 60, né?
Uhum.
Já tem 65 anos que Itabuna não conquista mais nada. Mas, enfim, ainda assim, eu acredito que Quaraci... Entendeu? Pode brilhar também nessa fase de semifinal do Intermunicipal.
Mas será que não vai?
Pode acontecer. Sim,
os par de santo todos vão estar mobilizados.
O bicho deve estar pegando a partir de hoje lá em Cachoeira, viu?
Muito bem, Júlio César, boa noite.
E o Barcelona?
Barcelona, como eu já falei aqui, tem aí praticamente 65-70% do elenco contratado. Né, comissão técnica já fechada, como já falei com Paulo Salles, Maraíto Ferro e Ronaldinho Auxiliar de Salles, Sassá na massagem. Os nomes de jogadores não foram revelados ainda e provavelmente o time dará início aos treinamentos a partir do dia 25. Agora, a partir do dia 20, jogadores começam a chegar. Então, do dia 20 ao dia 25, Salles quer... aproveitar esses dias para fazer os exames médicos que o time faz todo início para a temporada. Os jogadores também, ele já falou que esses jogadores vão chegar assim, ó, em pedaço, né? Então, agora até o dia 25 ele quer estar com todo mundo reunido. Isso também por dificuldade de encontrar passagem para os jogadores virem para Ilhéus. Mas se tudo der certo, dia 25 o grupo todo já vai estar em Ilhéus. Tem 5 dias para poder fazer isso tudo, para a partir daí dar início aos trabalhos lidando aí o Campeonato Baiano.
Eu gostei muito da primeira indicação aí do Galícia, né? O Galícia está levando o Jax, né? Jax nos últimos anos chegou até a seleção, né, Júlio? É dos Baiano. Melhores do Baianão da Série A do nosso futebol, um zagueiro que atuou também aqui vestindo a camisa do Colo-Colo e também a camisa do Barcelona de Ilhéus. Um bom final de semana para vocês, Tony Café. Você é o convidado amanhã do Café com o Júlio César. Vá lá degustar
café
a
com
banana
o
do... Como é o nome dele? Zé do Fabinho, Lula. Né?
Eu não gosto de banana.
A banana do Fabinho. Um abraço a todos. Tá, boa noite, até amanhã.
Boa noite. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Tony. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes. Mais uma vez convido vocês ao café, mas eu sei que vocês não vão. E mandar aquele abraço à galera do café, nosso amigo Preá, que amanhã eu vou comer o cuscuz dele. E para me ficar fortinho, doutor Paulo, Zelão, Hermano, Fabinho,
doutor Rai, Paulo amanhã não vai.
Marinho, hein?
Doutor Paulo
Vinícius vai, doutor Paulo vai. Então, um abraço para essa galera toda do café. Amanhã, 6:30 da manhã, estarei comendo cuscuz de Preá na 19 de março, no Café dos Amigos da 19.
Muito bem, um abraço para todos vocês do café, um abraço para você de casa. Amanhã não, segunda-feira a gente volta com o Gabriela Esportiva. Fica ligado que daqui a pouquinho tem o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação. 75. Com oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
102,9. Gabriela Esportiva.